A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
E a quarta-feira foi de alta nos preços da soja lá em Chicago. Da mesma forma, o milho teve uma trajetória positiva ao longo da sessão, mas foram altas importantes, significativas. A gente está falando de altas de até 30 pontos para os vencimentos para o segundo semestre. E a gente tem aí as explicações. Mais uma vez, clima está influenciando nessa movimentação positiva por lá. Para trazer mais detalhes para a gente, para nos ajudar a entender o rumo dos preços lá em Chicago, está conosco Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma alta expressiva hoje, Eduardo. O que aconteceu e como que a gente pode entender essa influência do clima na precificação de hoje?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O ponto é o seguinte, como você falou, o clima, novamente, trazendo especulação aí agitando os preços na Bolsa de Chicago. Nós temos dois pontos. Essa previsão do clima, ela já vem lá de trás, já tem mais ou menos umas duas semanas que os mapas estavam mostrando que a zona de calor que hoje se localiza sobre o Canadá, trazendo forte estresse aí para o trigo de primavera, para a soja e também para a canola. A canola que nos últimos 8 pregões bateu 3 limites de alta nas bolsas. E a canola deu aí um impulso essa semana para o óleo de soja na Bolsa de Chicago, mas agora essa onda de calor começa também, vai descer para a semana que vem nos Estados Unidos. Isso o mercado já sabia, os mapas já estavam mostrando que no norte dos Estados Unidos realmente iria ficar mais calor, só que os mapas estavam mostrando que haveria a combinação de calor com chuva. Mas agora os mapas de hoje já mostram um pouco menos de chuvas para essas regiões. Principalmente as Dakotas, Dakota do Norte e do Sul. Um pouco do estado de Minnesota também. E outras regiões que são importantes para o trigo de primavera. Essa região toda vai sofrer bem para a próxima semana.
E essa condição de calor e falta de umidade, ela agrava a situação basicamente do milho, Eduardo?
Agrava a situação do trigo de primavera, que segunda-feira o USDA até cortou a produtividade do trigo em quase 5 bushels por acre. O trigo como um todo, mas o principal trigo que caiu foi o trigo de primavera, que é muito concentrado nessa região, principalmente da Dakota do Norte. O milho e a soja ali também, porque essa temporada temos uma particularidade. O aumento da área da soja e do milho se deu principalmente nas Dakotas no estado de Minnesota. Então é onde cresceu mais, é onde está pior e vai continuar piorando. Aí eu diria que, para te responder, é preocupante para o milho, claro, agora, mas não deixa de ser preocupante para a soja também.
Agora, o mercado analisa uma possível compensação aí de outros estados produtores, Iowa, Illinois, por exemplo, em detrimento aí do que está acontecendo nas Dakotas ou mesmo em Minnesota, ou ainda é cedo para afirmar isso?
Essa é a pergunta de... não é nem um milhão, ela é uns 10 milhões de dólares. Essa questão, inclusive, torna a tarefa dos departamentos do USDA, que avaliam a produtividade, muito difícil para essa temporada, porque agora em agosto vai ter que fazer revisão da produtividade. E essa é a grande pergunta. Será que os estados que hoje estão melhores, que vêm recebendo chuvas até agora, vão melhorar a ponto de neutralizar essa queda onde está ruim? Nessa semana, inclusive, caiu a condição do estado de Illinois. Aí a gente já começa a ver que vai ser difícil essa compensação. O estado de Illinois, lembrando, é o maior estado de, em termos de área para soja e o segundo maior para o milho. E em termos de produtividade, é o maior para soja e para o milho também é muito importante, quase o maior. É, Illinois é um estado que puxa a média para cima.
Bom, diante dessa constatação, diante dessas novidades climáticas, podemos esperar novas puxadas aí dos preços ou está precificado, Eduardo?
Não, podemos ver mais alta sim. A gente está num período que, se as chuvas não se materializarem, somado a esse calor, que é mais fácil de prever do que a chuva, aí o bicho pega. Então podemos ver mais continuidade desse rally aí, um pouco mais.
Muito bem, a gente entendeu que o clima tem uma participação muito forte na movimentação de hoje, mas você estava me falando que tem uma relação com o dólar também. Que relação é essa e por que o dólar acabou influenciando na formação dos preços hoje?
O dólar, pelo seguinte, se a gente voltar bem lá atrás, nós vamos no ano passado ainda, quando toda a política monetária americana, junto com os estímulos fiscais, foram sendo colocados, então já falávamos que nós teríamos um ciclo inflacionário. É isso que a gente está vivendo agora, um efeito rebote. E a grande discussão nessa área é se a inflação que nós temos hoje, e aí os Estados Unidos, que é a vitrine em termos dos números e está mostrando uma escalada de inflação cada vez mais forte, mês a mês cada vez maior, essa inflação é passageira ou ela veio para ficar? Esse é o grande ponto. O Banco Central americano, na figura aí do presidente Jerome Powell, continua falando, não, é passageiro. E nós não vamos tirar os estímulos. Então, por conta disso, apesar de ontem o índice de inflação americano ter vindo ao consumidor, ter vindo novamente, surpreendeu para cima, o presidente do Banco Central continua falando que é passageiro. Então, aí o dólar hoje caiu. E aí, quando o dólar cai, as commodities sobem. E os grãos não ficaram fora dessa festa de hoje.
Quer dizer, uma participação conjunta aí de clima e dólar também nessa movimentação positiva de hoje.
Exatamente. Aí eu diria, aí olhando um pouco mais para frente, será inevitável que o Banco Central americano comece a retirar o seu arsenal de liquidez aí do mercado. E aí, nesse momento, temos que ficar muito atento, porque aí vai ser o inverso. Dólar para cima, isso eu falo, não é o câmbio nosso, mas sim o dólar contra...
Moedas, né?
As moedas, dólar para cima, commodities para baixo. Então, a gente tem que ficar bem atento a essa virada.
Tá. E você acredita que essa virada acontece ainda esse ano?
Eu acredito que sim.
É? Então, sim. Mais um ponto para ficar de olho aí, então, Eduardo. Agora, esses preços, a gente já está vendo novembro se aproximando dos 14 dólares de novo por bushel. Deixam a soja americana atrativa ainda, Eduardo?
Bom, esse é um importante ponto, porque agora saímos então de falar da oferta. A oferta é esse quadro aí que nós temos ainda de preocupação. Agora vamos olhar a demanda. A demanda chinesa não está boa igual o ano passado. Ano passado a alta foi acompanhada em Chicago por compras diárias. A China foi comprando, junto com outros compradores também, foi ocupando a logística americana e foi comprando e carregando. Realmente foi um ritmo alucinante, sem precedentes, e temos uma alta de 9 até acima dos 16 que nós vimos aí até meados aí de março, abril. Agora, nesse momento, a alta não está sendo acompanhada de compras. A demanda da China está muito fraca, a margem está muito ruim, está negativa, e quando nós comparamos agora o embarque agosto, setembro e outubro, que é o início do programa americano para a safra nova, principalmente a partir de outubro, nós temos a soja brasileira mais competitiva, soja argentina também. E aí as compras estão sendo concentradas mais aqui no Brasil. E, ao contrário do ano passado, o Brasil está abocanhando um pedaço das exportações americanas para agosto, para setembro, e agora também uma possibilidade de abocanhar um pedaço das exportações americanas de outubro. Esse ponto é positivo para o Brasil, para quem ainda tem soja. Para quem ainda tem soja guardada, isso é importante. Agora, para Chicago, essa dinâmica ela não é boa. Quando o mercado parar de olhar a oferta, que é a questão da climática e tudo mais, e passar a olhar a demanda, vai ver que o Brasil roubou um pedaço das exportações americanas.
Mas isso já está acontecendo ou isso é uma perspectiva ainda, Eduardo?
Está acontecendo diariamente.
Ah, é?
Semana passada, por exemplo, a China comprou 10 a 15 navios aqui na América do Sul e nenhum navio nos Estados Unidos, para embarque agosto, setembro.
E até outubro você falou que tá mais competitivo?
Agora, dessa semana, acabou ficando. Eu não acredito que o Brasil vai ser um grande exportador. Vai continuar participando das exportações. Temos soja para isso. Mas aqui no Brasil vai ter que ter um encarecimento da soja. Mesmo porque nessa semana tivemos uma notícia que o programa de biodiesel voltou de B10 para B12. Não é o B13 ainda, mas é o B12. E vai vigorar, quem sabe, para os próximos 4 meses, até o final do ano. E nesse ponto vamos ter uma disputa pela soja entre a indústria nacional e o exportador. Eu não acredito que a soja brasileira vai continuar competitiva por muito tempo, mas é o quadro hoje. Então, o Brasil, sim, te respondendo, ele é mais competitivo para agosto, para setembro e também para outubro em relação à soja americana, nesse momento.
Na teoria, significa demanda focada no Brasil, menos demanda pela soja americana, tendência de preço em queda lá nos Estados Unidos.
Como eu falei, quando a orientação do mercado, o foco do mercado passar a ser a demanda, sim.
Por enquanto, está todo mundo de olho no que vai ser ofertado.
Que vai produzir. Se houver uma quebra de safra, produtividade for muito mais baixa, ou um pouco mais baixa do que está hoje, então realmente os Estados Unidos vai precisar exportar menos. Aí a coisa encaixa.
Tá.
Aí não vai ter soja, vai ter que realmente, o Brasil vai ter que fazer o trabalho aí de alimentar a China.
Muito bem. Agora, em se confirmando isso, a gente tem um segundo semestre de preços bons? Dá para bater o martelo nisso, Eduardo? Porque daí a gente está falando de uma continuidade da demanda chinesa, ou pelo menos um prolongamento dessa demanda chinesa, e mais um mercado interno disputando uma soja que, teoricamente, já não tinha dono, já estava descartado. Esses 2% a mais aí, adicionados pelo aumento de 10% para 12% na adição de biodiesel no diesel. Muda o cenário de preços para o segundo semestre?
Aí cabe um ponto. O prêmio local, que é a diferença do prêmio no interior do Brasil em relação à Bolsa de Chicago, a diferença de preço em centavos por bushel, que também nós conhecemos como basis, esse sim deve ter uma valorização. Porque daí eu descarto a variação de Chicago, eu descarto a variação do câmbio. Então, o nosso prêmio local, ele vai ter uma valorização. Agora, se vai subir em reais por saca, aí vai depender. Em relação a Chicago, até acredito que Não dependeria, porque a gente vai ter um descolamento. Mas, é claro, a questão do câmbio, ela é muito importante também. Mas eu diria que em reais por saca, acredito que vai ter uma valorização.
E o diferencial viria dos prêmios?
Dos prêmios, da disputa pelo grão. Maior do que a gente vem tendo até agora.
E a gente tem soja para atender esses dois mercados, se eles continuarem ativos aí? Exportação e mercado interno?
São esses prêmios locais que vão nos dizer. O ano passado, por exemplo, esse prêmio local, ele estourou a boca do balão, foi para cima, num demonstrativo claro de que não tínhamos soja para atender a indústria nacional e também o exportador. Aí, quem tem que deixar de comer é o exportador, como foi o ano passado. E, inclusive, lembrando que o Brasil importou um navio de soja dos Estados Unidos. Tamanha diferença de preço. Então, é esse prêmio local que vai nos dizer aí se temos ou não.
Ô Eduardo, mas daí, na prática, isso é benéfico apenas para quem tem soja na mão ou pode respingar também para a soja da safra nova?
Só para soja spot.
É, né?
Para safra nova é outra história. É outra história porque daí nós vamos ter um aumento de área, um aumento de produção. Então nós temos todo um cenário diferente lá para frente. Lá não deve, essa alta do prêmio agora não deve se refletir no prêmio do ano que vem. A não ser que a demanda da China melhore muito. Daí eles podem pagar, e esse pagar mais quer dizer prêmio maior.
Ou tenha uma grande quebra também nos Estados Unidos que faça a China antecipar as compras,
sim.
Né?
É um bom ponto que você levantou também. Se quebrar lá, soja americana vai ficar muito cara. O Brasil não só vai abocanhar o agosto, setembro, outubro dos Estados Unidos, mas também vai abocanhar o que os Estados Unidos poderia exportar em fevereiro, a exemplo desse ano. Uhum. Lembrando que os Estados Unidos continuou vendendo e embarcando soja em fevereiro e em março, pegando um pedaço do Brasil.
Muito bem.
Então, o que você falou é correto, é isso aí mesmo.
Muito bom. Bom, então temos aí uma análise muito importante para você que tem soja. É difícil falar isso, né, Eduardo? Mas dá para esperar mais um pouquinho agora, diante dessas novidades?
Bom, eu não posso me comprometer com essa, mas eu acho que sim.
ou então fazer aquilo que vocês sempre recomendam aí na Agroinvest, né, Eduardo? Vende, sim, e faz um seguro de alta, não?
Sim, sim. Mas se bem que para soja, safra velha, o que deve valorizar mais, a partir de agora, não é tanto Chicago, mas o prêmio local.
É verdade.
O prêmio local.
Você tem razão.
Tá bom? Então, veja que não é... alguém pode ouvir e falar, poxa, esse Eduardo aí sempre fala a mesma coisa. Não, é verdade, depende do momento.
Não, você tem razão, é isso mesmo. O foco é no prêmio e não no preço da soja em Chicago agora, então vamos ficar de olho no que vem por aí. Meu caro Eduardo Vanin, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. E, de novo, aconselho os senhores a olharem lá o Instagram da Agroinvest, quando o Eduardo faz lá a sua participação. É muito legal.
Beleza, obrigado, Alexander.
Valeu, Eduardo. Muito obrigado pela participação, pela disposição aqui de falar com a gente. Volte sempre.
Maravilha. Uma boa semana a todos.
Valeu. Eduardo Vanin, Agroinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações novas e pertinentes aí para quem tem soja da safra nova. Expectativa acabou melhorando aí com essa possibilidade de postergar as vendas por aqui, principalmente nesse momento em que a soja brasileira começa a ficar mais competitiva que a soja americana. Agosto e setembro isso já é uma realidade, e essa semana, segundo o Eduardo Vanin, o outubro também passou a ser a ter essa realidade, soja brasileira mais competitiva que a americana para o mês de outubro. Isso significa que se a China seguir demandando soja brasileira, como está acontecendo nesse momento, a gente pode ver um recuo em Chicago. E mesmo que os preços caiam em Chicago, a gente pode ver prêmios subindo aqui no Brasil em função dessa disputa entre mercado de exportação e mercado interno, valorizando o produto brasileiro. Para a safra nova, a história é outra, daí o Eduardo ponderou aí que a situação é diferente em função da perspectiva que a gente vai ter de oferta para a safra brasileira no ano que vem. Tudo indica que a gente vai ter aumento de área, aumento de produção, consequentemente mais oferta disponível aí no mercado. Então, atenção a essas condições, a essas novidades e vamos em frente. Deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, as cotações lá na Bolsa de Chicago, como estão encerrando aí, principalmente para soja, milho e trigo. Vamos lá. Para soja, agosto, $14.53 por bushel, 38 pontos mais 25 de alta. Novembro, $13.83, 31 pontos e meio de elevação. Janeiro, $13.87 por bushel, 31 pontos de alta. E março de 2022, $13.70 por bushel, subindo 29 pontos mais 25. Uma alta bem consistente e importante aí na casa dos 30 pontos. Vamos lá então ver o milho. Para julho, $6.83 por bushel, subiu 6 pontos, mas julho já está saindo da tela já. Setembro, $5.68 por bushel, 17 pontos de alta. Dezembro, $5.58, 18 pontos de alta. Março, $5.66 por bushel, 17 pontos mais 75 de elevação. E para o trigo, A gente teve um dia de alta também, trigo se posicionando principalmente em função do clima, trigo de primavera lá nos Estados Unidos, bastante comprometido pela falta de chuva e pelo calor excessivo por lá, principalmente nas regiões produtoras ali do norte e nordeste americano. O julho, US$ 6,45 por bushel, 16 pontos mais 25. O setembro, US$ 6,54 por bushel, 20 pontos e meio de alta. Dezembro, US$ 6,62 por bushel, 19,5 de elevação. E março de 22, US$ 6,70 por bushel, 19 pontos de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.